This is an SBS radio podcast.
Boa noite, pessoal. Aqui é a Rádio SBS, o programa de língua portuguesa da Rádio SBS, em Sydney, em Martin Place, nessa noite de segunda-feira, no protesto, que na verdade é um ato em memória de Marielle Franco. Nós estamos aqui, eu sou a Beatriz Wagner, estamos com o André Rosa, o nosso cinegrafista por um dia, e vamos conversar com uma das organizadoras do protesto, Pamela Vicentim. Tudo bem, Pamela?
Tudo bem.
Pamela, como é que foi que veio a ideia de fazer essa manifestação?
O que aconteceu com a Marielle foi algo que tocou a gente muito profundamente, assim, mesmo estando do outro lado do mundo, é além de uma simples execução, é além de um assassinato. Isso é algo que mata os nossos ideais, ele mata a nossa esperança de ir atrás de uma justiça equânime, uma lei que funciona para todo mundo, que era o que ela representava. Independente de cor, independente de opção sexual, é isso que a Marielle representa para a gente. São os nossos ideais, é o que a gente quer para o Brasil, e é por isso que ela lutava. E quem acha que calou a Marielle com essa execução estava muito enganado. Porque de onde os brasileiros estiverem, isso vai tocar no coração dos brasileiros, independente de bandeira política, porque eu acho que isso vai muito além. A gente está falando de direitos humanos, que é mundial, que é um valor que todos os seres humanos têm dentro de si. Mesmo que em alguns seres humanos isso seja meio adormecido pela nossa cultura de violência. Mas a gente vai mudar isso, a gente tem essa convicção e é por isso que a gente está aqui hoje.
Pamela, já teve protestos em Melbourne, foi o maior de todos, também de Adelaide e em Brisbane. Qual é a importância do brasileiro que está fora do Brasil continuar engajado no que acontece no seu país?
Olha, eu acho que independente de onde o brasileiro estiver, o Brasil está dentro da gente e é onde são os nossos familiares, é de onde a gente veio, a gente não deve cuspir no prato que comeu. É para onde muitos de nós querem voltar um dia, os nossos filhos ou os nossos sobrinhos que estão lá, e é por isso que a gente deve lutar. O que acontece no Brasil não é algo isolado, é algo que contamina também o mundo inteiro. Então, mesmo até os que não são brasileiros, você vê, em todos os protestos tem gente também da Austrália e dos países onde estão tendo os protestos, porque eles sabem da importância dos direitos humanos, como isso atinge todo mundo.
Os girassóis, Pamela, mostra aqui. Todo mundo aí de girassol hoje.
Isso, uma das homenagens que foi feita pela Marielle foi feita através do girassol, que é uma flor alegre, que é uma flor com vida, que é tudo que ela representava também para toda a população.
É isso, muito obrigada, Pamela.
Eu que agradeço.
Vicentinho, uma das organizadoras. Ah, pessoal, já temos participação. Quem é ali, ó?
Tem a Creuza.
Paulo Cunha Alves. Deixa eu ver. A Creuza Borges, pela transmissão, batendo palmas, né? A Isa Maísa, Marielle presente. Depois, Paulo Cunha Alves está acompanhando. Ele é o embaixador de Portugal na Austrália. Doutor Paulo Cunha Alves está aqui ligado. Marcelo Ghiselini também está acompanhando. Marcelo Ghiselini, nós já entrevistamos aqui no programa. Ele traz rodeios brasileiros para a Austrália. Lili Smallbone era uma das participantes do protesto em Melbourne, do protesto para Mariela, também está nos acompanhando, a Cleusa Borges. Olha, pessoal, quem quiser participar, faça seu comentário aí, faça perguntas que nós estamos conversando com o pessoal aqui. Agora, no momento, nós temos o Mestre Roxinho. O Mestre Roxinho já está há muito tempo na Austrália, bastante conhecido da comunidade. Ele tem o projeto Bantu para refugiados africanos, para aborígenes. Ele também já foi a Timor-Leste ajudar. Ele estava em Salvador, no Fórum Social Mundial, quando Marielle foi morta. Ele está recém de volta do Brasil. Olha aqui, tudo bem, Mestre Roxinho? Bom. Como é que vai?
Bom.
Tudo bem. Joia. Então, o Mestre Roxinho esteve recentemente no Brasil.
Sim.
Esteve lá quando aconteceu?
Eu fui para o Brasil para participar do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Salvador. O Fórum Social Mundial, todos conhecem, é um fórum social, é um fórum construído por movimentos sociais, que discute toda a problemática do mundo na questão social. E durante o Fórum Social Mundial, a gente teve que paralisar várias atividades para fazer passeatas com a questão da morte da Marielle, que aconteceu exatamente na metade, no meio do Fórum Social Mundial. Então foi para a gente um afronto total da política brasileira, da política que está no Brasil, de mesmo vendo o Fórum Mundial acontecendo, eles não temeram a isso e fizeram o que fizeram. Na verdade, isso é uma máscara que cai, né? É uma máscara que cai do Brasil, para que o mundo perceba que o Brasil vem com essa injustiça, essa falta de direitos humanos há séculos. A Marielle, ela serviu como um símbolo e vai ser sempre um símbolo para nós, para que a máscara do Brasil caia e que o mundo e o povo comecem a lutar e a questionar pelos nossos direitos e lutar, né, para acabar com a homofobia, para acabar com o genocídio da população negra, para acabar com a violência contra a mulher negra e de população pobre.
Durante o Fórum Social Mundial, logo, praticamente imediatamente após a morte de Mariela, começou uma campanha de difamação da reputação dela, exatamente, do caráter dela. Nós sabemos que mais de 1000 contas robôs, né, fakes, bots do Twitter estavam colocando informações. Se vocês sentiram logo nos primeiros dias essa campanha de desinformação, de fake news com relação a Mariela, logo no início no Brasil?
Logo no início, na verdade, na noite da quarta-feira já começou a ter essas notícias de que ela era mulher de um traficante e tal, então assim, para...
Não vamos difamar aqui, não vamos dizer qual era a difamação.
Né? Mas isso
mas
é...
Podemos citar que sim, ela foi difamada.
Sim, foi difamada de várias formas. Nós sabemos que é tudo mentira, é tudo injustiça, né? Para não desmascarar, na verdade, o fato que foi um crime político, um crime de injustiça social, um crime de racismo, um crime de homofobia por ela ser lésbica, né? Então tem uma série de crimes... Num pacote só.
O que você acredita que vai ser o efeito agora, no futuro, no Brasil, após a morte de Mariela? Ela é um divisor de águas?
Ela é um divisor de águas. Olha, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, porque o Brasil realmente está numa situação de que você não tem como confiar, acreditar em nada, na questão política.
Mariela!
Olha, Anderson também.
E todas as pessoas que morrem no Brasil lutando por um Brasil melhor. Porque eles não morreram, gente. Eles estão renascendo dentro da gente. Que a gente não deixe essa luzinha se apagar dentro de nós. Que a gente encontre uma forma ali, um caminho de sempre estar lutando por isso.
Valeu, então. Foi a Pamela Vicentinho, uma das organizadoras. Então, para encerrar aqui, uma mensagem final aqui, mestre Roxinho.
A minha mensagem final é que nós sejamos mais humanos e que nós sejamos mais resistentes, para que estejamos juntos sempre, independente da epiderme, da cor do seu epiderme, independente do seu sexo, independente da sua classe social. Nós somos humanos e temos que estar juntos sempre, lutando contra as injustiças e principalmente essa injustiça que já se apossou do Brasil há séculos e que hoje nós precisamos nos fortalecer para acabar com essa injustiça no Brasil.
É isso aí, muito obrigada, mestre Roxinho.
Obrigado.
Estamos acompanhando, essa semana aconteceram protestos em Melbourne. Vamos ver os cartazes aqui, ó, Martin Place. Quem matou Marielle Franco, né? Who killed Marielle Franco? Que é a pergunta que se quer ver respondida. Vamos ouvir agora o discurso do Fernando, ele é um dos organizadores do protesto.
De ter identidade ou pertencimento. Você é favelado e ponto, o sujeito da desordem na cidade maravilhosa. A maré em que Marielle nasceu tem os 5 menores IDHs do Rio de Janeiro. Está à frente em uma posição de acari. A favela em que Marielle denunciou a truculência policial dias antes de ser executada. Marielle era uma mulher preta e favelada. Mesmo crescendo perto dessa realidade, meus privilégios de pessoa branca, não favelada, não me deixavam enxergar a violência e a dor que são crescer nessas circunstâncias. Só comecei a entender quando pude observar policiais revistando homens negros e pulando homens brancos nos ônibus. A triste naturalidade com que amigas e amigos favelados lidam com o barulho de tiros. Marielle era uma das poucas vozes que trazia os olhos para dentro da favela. Precisamos ser a extensão de sua voz. Independente de onde a gente esteja, na Austrália, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, a gente não pode esquecer e olhar para a história do nosso país. Marielle.
Presente.
Anderson.
Presente.
Quando?
Presente.
Essa é uma das organizadoras.
Para qualquer pessoa que quiser falar qualquer coisa ou propor qualquer ideia, a gente tem aqui uma pessoinha que toda essa ideia da manifestação começou porque alguém falou, vamos fazer? Teve uma pessoa que começou e falou, vamos fazer. E essa pessoa é a Jéssica, e ela está aqui para falar com a gente hoje, e ela quer expressar todo o sentir dela com relação a isso. Obrigada, gente.
É muito difícil para mim estar aqui na frente falando, porque eu não sou uma pessoa que entende de política. Eu não conhecia o trabalho da Marielle. Eu não conhecia a Marielle. Mas a Marielle acordou dentro de mim, sem dúvida nenhuma, o que eu tenho de humanidade. Marielle acordou o meu feminismo. A Marielle me relembrou porque eu escolhi fazer psicologia. E o quanto eu acredito no ser humano, qualquer que ele seja, eu acho que tem um movimento muito grande querendo despolitizar a morte da Marielle. Então, continuam atirando bala na Marielle, mesmo depois dela morta. Eu acho que a gente aqui é para não deixar que ela morra duas vezes. Então, Marielle presente, agora e sempre, em cada um de nós.
Oi, gente. Morrendo de vergonha de estar aqui. A gente tem que lutar muito, mas a gente tem que saber que a gente está lutando contra muita gente que está sendo bombardeada pela mídia, pela família, pelos amigos, bombardeada de informações que são erradas e muita gente ignorante e que está propagando ódio por ignorância, não é porque a pessoa é má por essência, é porque ela não sabe. Então a gente tem que saber lutar, mas a gente tem que saber educar também. Não se educa com ódio. Quer dizer, pode se educar com ódio também, acho. Mas é, não é bom, né? É que eu nunca falo nunca, né? Mas educar com amor também, sabe? Acho que é muito importante isso. Marielle?
Presente!
Juliana do Rio.
Eu fiquei particularmente chocada com o que aconteceu, principalmente porque eu vim de uma área não tão nobre do Rio de Janeiro, eu vim do subúrbio. Então, eu sei bem como é que é a realidade. Quando eu vi a história da Marielle, que ela lutou, veio de uma favela, conseguiu estudar, conseguiu fazer a pós-graduação dela, eu entendo quão difícil é para uma pessoa do Rio de Janeiro fazer isso. Se você vem de uma área pobre, as coisas não são fáceis. O bairro que eu moro, ele não é tão tranquilo, ele tem uma certa violência. Então, eu acho que a única maneira da gente lidar com isso é realmente saber em quem a gente vai votar. A gente precisa pensar de maneiras eficazes, a gente precisa estudar quem serão as pessoas para as quais iremos dar os nossos votos nas próximas eleições, porque isso é um sistema, e é um sistema que a gente pode mudar através do voto, eu acredito nisso. Então, eu queria falar para vocês, enfim, propaguem os bons candidatos, pesquisem, conversem com os familiares, entende? Eu convivi com muitas pessoas que moravam na Zona Sul do Rio de Janeiro e quando a gente conversava sobre voto, elas simplesmente não se importavam com o transporte público, com o colégio público, porque elas não precisam disso. Só que a gente precisa, a minha intenção é fazer o seguinte, era tentar abrir a cabeça dessas pessoas para o seguinte, existe uma outra parte do Rio que depende de serviços públicos. E principalmente a gente que está aqui na Austrália, a gente conseguiu abrir a nossa mente, a gente sabe como as coisas aqui funcionam e a gente sabe que isso pode dar certo no Brasil, porém isso depende muito da gente. O que eu tenho para falar para vocês é isso, pessoal.
Oi, gente. Então, eu conheço a Juliana, conheci aqui na Austrália, também sou carioca. E diferente da Ju, eu sou muito privilegiada no sentido que eu nunca precisei de escola pública, apesar de ter estudado em uma no segundo grau e ter feito faculdade na UFRJ. Eu nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro, fui criada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Meus pais são trabalhadores, mas sempre foram muito... Eu fui muito abençoada de ter tido uma educação que sempre me... Foi muito claro para mim, foi sempre me falaram o tempo todo o quanto eu sou privilegiada e o quanto isso tem que ficar dentro de mim, o quanto eu tenho que ajudar mais e fazer o possível para que as pessoas tenham os mesmos direitos que eu e as mesmas oportunidades que eu. Minha mãe é médica, trabalha na saúde pública do Brasil, trabalha em posto de saúde, trabalhou a vida inteira dela, hoje em dia ela é professora, trabalhou com o SUS, fez mestrado na saúde primária do SUS, e ela subiu favela, a infância, a vida dela inteira, a minha infância, eu subi favela com ela para atender e fazer ações preventivas na favela e para tentar dar alguma dignidade para aquelas pessoas de lá. Então, a morte da Marielle me deu uma acordada em alguma coisa, estava dormindo, porque eu já estou aqui há muito tempo, e você se distancia politicamente do Brasil, de alguma forma. E eu me senti muito culpada, porque eu conhecia muito pouco da Marielle quando eu fiquei sabendo da morte dela. E isso me fez acordar de novo para ler eu fiquei meio chocada. Eu conheço mais sobre Bolsonaro e outras podridões que estão no poder político hoje no Rio de Janeiro do que de pessoas que têm ideais que eu tenho e que fazem um trabalho que eu gostaria que todos fizessem. E então, eu acho que a gente tem que se informar mais e se informar para além de mídia social, para além das histórias de Facebook, das fake news que aparecem o tempo todo, e propagar exatamente isso, como a Ju falou, propagar as pessoas que estão fazendo coisas boas para o país, para o Rio de Janeiro. Enfim, eu tô aqui, estou lutando, estou sofrendo e vou tentar fazer mais. E vamos tentar fazer nosso país um lugar um pouco mais justo, mais digno para todo mundo. Obrigada. Marielle?
Muita gente participando aqui, muita gente mandando recado. Vejamos aqui, sending good vibes from Melbourne. Olha que bonito. Outro aqui, Marielle presente. Muita gente nos acompanhando aqui. Marielle presente ontem, hoje e sempre. Anderson presente. Pessoal nos acompanhando aqui. Estou vendo aqui brasileiros e portugueses e timorenses. Parabéns pela transmissão. Marielle presente, Juventude Negra. Temos também Marielle presente, é esse que o pessoal, Marielle Franco sempre presente, disse o Felipe Canali, que fez um vídeo bem legal do protesto em Melbourne. Também a Luciana Fraguas, nossa companheira aqui, também está acompanhando. Melbourne está com vocês, Marielle presente. Ananda Duarte, organizadora do protesto de Melbourne. Gustavo Chamusca, Marielle presente. Ótima transmissão, excelente qualidade, obrigada. Marielle presente, abaixo a violência. Estamos aqui, então, acompanhando.
Marielle!
Bem, nós vamos agora conversar com um australiano, o Mark Gillespie. Ele está participando aqui do protesto. Ele é australiano, a entrevista obviamente vai ter que ser em inglês. You did a speech tonight here.
That's right. I was very moved by the earlier speeches and I'm very proud as an Australian and as a 78er to be able to stand with my brothers and sisters from Brazil. It's a very moving night. There's a lot of emotion amongst these young Brazilians, these beautiful young people. They can feel the pain of having lost this wonderful lesbian leader in Rio de Janeiro. She offered hope to people from the favelas. She offered hope to people all around Brazil, from the gay community, trans people, lesbians, bisexuals, and it's a great loss.
And I understand you were in the first Mardi Gras in Sydney, is that so?
Well, really, it was not far from where we are standing here now.
Mark Gillespie, ele participou do primeiro Mardi Gras em Sydney em 1978, quando eles apanharam da polícia, eu acho que é essa história que ele vai contar. E ele falou dessa bonita juventude brasileira aqui, com muita emoção, com muito sentimento, falando dessa grande perda que foi a Marielle Franco ter sido assassinada. É disso que ele está falando e que ele está muito feliz de estar aqui hoje à noite junto com os brasileiros. Agora ele vai nos contar como foi o Mardi Gras de 1978, the first Mardi Gras.
That's right, the first Mardi Gras, we were very peaceful. We were standing up for gay and lesbian rights in those days. And it was very late on a Saturday night that the police came in large numbers. There were paddy wagons. Many, many dozens of police attacked us. And for the first time really in our history in Australia, gay, lesbian and bisexual people, we decided to stand up and resist. We didn't want to run away anymore. We'd been hiding who we were for all of our lives. And I think it was that wonderful moment of solidarity that we felt, that we could stand up together and resist the oppression of the police. And I'll just tell you this really quickly, because in those days in New South Wales, police did not carry guns. But I know as sure as anything, as I'm standing here today, I know that if the police had have had guns in those days, in 78, there would have been blood on the streets of Sydney, like there is blood on the streets of Rio de Janeiro.
Mark Gillespie acabou de nos contar que em 78, quando teve a primeira passeata desfile do Mardi Gras, gay e lésbico de Sydney, a polícia veio e naquela época a polícia de Nova Gales do Sul, do estado, não carregava armas. E ele diz que ele tem certeza hoje aqui que se naquela ocasião, em 1978, naquele confronto entre os gays e as lésbicas de Sidney na passeata, no desfile, e os policiais, se eles tivessem armas, ele disse que teria havido sangue nas ruas de Sidney, como agora houve sangue nas ruas do Rio de Janeiro. I interview Brazilians from some schools, carnavalescos, you know, people from the carnival family here in Sydney, and they told us at the program SBS that the first Mardi Gras had its beginnings on the 1 year before, on the Brazilian carnival, where all the gays and lesbians were together with the Brazilian samba school block. Do you confirm this?
Yes.
You remember the Brazilian in the avenue?
Yes.
The Brazilian carnival 1 year before the first Mardi Gras?
There's no doubt that the whole term Mardi Gras has come to us from our South American brothers and sisters, yeah.
So you do remember this carnival 1 year before?
Yes, sir.
Were you there?
Yeah.
Because they had all fantasies, they said they have all the plumes and everything.
Yes, that's right.
A proper Brazilian carnival on the street.
So there is a definite Brazilian link.
And why are you here tonight? Gay egg.
We came here tonight because we read about what happened to Mariela Franco. And we were really shocked at the amount of killings of human rights activists in Brazil. For a lot of people in this country, especially Anglo-Australians, don't know about the right-wing coup in Brazil. We didn't know what had happened. We didn't know that she was the first black woman, the first woman from the favela to get on the city council of Rio de Janeiro. We have a council here that has maybe 10, 12 councillors. We probably have never had a black woman or a black man on a city council in Australia. She was a leader, but she's also a beacon of hope to the poor, to the people of the favelas, to black women, to single mothers. Like, for her to have come from the favela to be self-educated, to get there, like, is, we had to come here to honour her, but also to stand, the young people who are here tonight, they organise this, the young Brazilian people, is a very brave thing for them to do. So we wanted to stand with them and show solidarity.
Okay, thank you very much, Gay Egg and Mark Gillespie.
Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. Mais discurso aqui. Alguém mais falando? Vamos ouvir mais esse discurso agora.
Na luta do ser humano, direitos humanos existem para todo mundo. E a gente tem que brigar por eles. Porque o nosso país não merece. Nenhum país merece, né? Lógico. Mas, assim, a gente não merece. Não merece o que está acontecendo lá. A gente está aqui, as nossas famílias provavelmente estão lá, os nossos amigos estão lá. A gente realmente é muito privilegiado de estar aqui. Dá vontade de fazer a mala, ir lá e brigar, entendeu? E falar, não, eu voltei para brigar. Então, intolerância é uma merda. E a gente não vai levar a lugar nenhum. Então, mais empatia. Só isso. Por ela e por todos nós. Marielle! Anderson.
Vamos conversar agora com algumas pessoas que estão por aqui.
Está faltando educação, né? É importante.
Vamos
falar
lá, André.
Morreu.
Tudo bem?
Tudo bem.
Você veio com a sua girassol.
Sim, distribuíram aqui na manifestação. Vim participar. Que mesmo estando longe, a gente tem que fazer a nossa parte.
Tem muito salário na família.
Tem que se engajar, porque a situação está mesmo muito, muito feia. É muito triste. Estando aqui, a gente tem família, a gente tem amigos no Brasil. Eu sou do Rio, então.
Mas é um paraíso.
Eu senti isso muito forte.
E é muito triste, porque nosso país é um país
bem emocionante.
Mas seu nome?
Geralmente é
Juliana.
Rico, né?
Você achou que ia juntar tanta gente aqui no protesto?
A gente fazer esse trabalho. Mas
não,
a gente
até que tem bastante gente. É bom.
Políticos,
é bom, mesmo estando longe, é importante mostrar o nosso apoio.
Para garantir.
Muito obrigada, Juliana.
Educação de qualidade.
Obrigada. Juliana, do Rio de Janeiro, que sentiu muito e achou que precisava estar aqui. Disse ela, aqui para nós. Olá, tudo bem?
Olá, tudo bom?
Seu nome?
É João.
João, por que estar aqui hoje é importante, João?
Ah, eu acho que tudo que tem acontecido no Brasil atualmente, agora com a morte da Marielle, representa tudo que ela representa, porque ela ainda está com nós. É muito importante eu estar aqui hoje. Eu sou também do Rio de Janeiro, eu sou de Nilópolis, que é é uma cidade da Baixada Fluminense, junto ali com Nova Iguaçu, Belford Roxo, que já viveu muito por isso, não é uma favela, mas é uma cidade da Baixada Fluminense que também vive por isso, então passa por isso. Então acho que é muito importante estar aqui hoje para a gente começar a erguer e as nossas vozes e falar, continuar com a luta da Marielle, que será muito importante para uma mudança significativa no Brasil e parar com esse genocídio negro, feminicídio e tudo mais. Ela representa bastante. Então, é porque eu estou aqui hoje.
Valeu, obrigada, João. Olha, o pessoal está acendendo velas aqui. Vamos ouvir aqui um pouquinho.
Se interessem pela política. Esse é o problema do país hoje. As pessoas precisam se envolver nas questões que interessam diretamente à população que precisa mais. Porque o sobrenome Salamei, Dória...
Bom, ele estava dizendo agora que as pessoas deveriam se interessar pela política, porque quem não se interessa pela política é guiado por quem gosta de política. Então,
o DNA,
o palestrante do momento está dizendo que precisa... acompanhar o processo
a
político.
Política é essa.
Marielle Franco e Anderson Gomes em Sydney. É o programa de língua portuguesa da Rádio SBS, da Austrália, acompanhando o protesto, o ato dos brasileiros em memória de Marielle Franco. Vamos ouvir um pouquinho aqui do discurso.
Às vezes você enfrenta, no meio da sua família, como o Rafael falou, pessoas que pensam completamente diferente de você. Mas você precisa respeitar e precisa conversar e mostrar que aquele caminho talvez não seja o correto. Mas se interessem por política, sim. Debatam política, debatam ideias com respeito e mostrem que todos têm direito de manifestação, de ideias, e é isso que foi dito pela Marielle. Para colocar num contexto resumido, para não parecer até um discurso político, no último discurso da Marielle, na Câmara dos Vereadores, tinha uma pessoa na tribuna tentando interrompê-la. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. Interessantíssimo ver esse vídeo, porque as últimas palavras dela como vereadora foi: eu não vou admitir me calar porque outras pessoas tentam atrapalhar as minhas ideias. Eu não vou fazer isso. Nem que alguém ache que sair da favela em São Bernardo do Campo e ser formado por uma escola particular, suando pelo FIES, ser pós-graduado na Universidade de Harvard e fazer mestrado aqui seja fácil. Seja uma questão de oportunidade. Porque o Marcos consegue, que ele é preto e pobre, todos podem. Não é assim. Eu quero oportunidade para todo mundo. Não é só para o preto e pobre, é para o branco e pobre também. É aquele ciclo que eu falei da gente defender o outro, diferente. Eu sou hétero, mas eu defendo a classe LGBT. Eu sou homem, mas eu tenho que defender a mulher, porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã. Eu sou adulto e tenho que defender as crianças. Então, gente, se interessem por política. Debatam, não tenham preguiça, nem nas redes sociais. Quando você vê uma pessoa falando absurdo, você fala, tenho preguiça. Eu não tenho preguiça. Se vocês pesquisarem lá nos brasileiros de Sydney, tem tanta resposta minha lá, e a pessoa fala assim, esse cara é chato, e eu vou ser chato. Eu vou ser chato com a sociedade, com o mundo, que me falou não desde pequeno. Meus irmãos não fizeram universidade, só que eles escutaram não, e eu não. Eu não quero que vocês escutem não também. A Marielle não escutou não. E ela vai virar Marte sim. Eles têm medo que ela vire Marte, ela vai virar sim. Um ponto de partida para a luta. Um ponto, uma bifurcação entre ficar calado e gritar pelos nossos direitos. Direito da mulher, direito dos negros, direito da sociedade civil, direitos humanos. E é esse recado que eu dou para vocês. Se interessam, debatam política. Não cansem. Porque como diz Marielle, eu não vou deixar ninguém calar a minha palavra de luta. Obrigado, gente, de verdade. De verdade.
Esse mundo que nos tira o rumo, eu tava sem rumo também. de saber de tudo, ficou quase mudo, só vigiar. Esse mundo que nos tira o prumo, eu fiquei sem rumo, tentando achar. O destempo que sabe de tudo, ficou quase mudo, só me guiar. Chega a hora de entrar na roda, mais forte lutando é nosso lugar. Juntos nosso grito é mais alto, tem poder de fato, vamos despertar. Juntos nosso grito é mais alto, tem poder de fato, vamos despertar. Chega a hora de entrar na roda, mais forte lutando é nosso lugar. Juntos nosso grito é mais alto, tem poder de fato, vamos despertar. Juntos nosso grito é mais alto, tem poder de fato, vamos despertar.
Bom, então, nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo, o programa de língua portuguesa da Rádio SBS da Austrália, acompanhando o protesto a Marielle Franco e Anderson Gomes no centro de Sydney, em Martin Place, nessa noite de segunda-feira, e o dia hoje é 26 de março de 2018. Com vocês hoje, Beatriz Wagner e...
André Rosa,
o nosso cinegrafista, agradecendo a todos
muita
por terem participando.
A Ana, o Guido.
A Ana Gomes, ela é portuguesa também, Guida de Melbourne, Kiva de Oliveira também, foi cônsul do Brasil aqui em Sydney, foi embaixador em Timor-Leste, também acompanhando a Nana Duarte, organizadora do protesto de Melbourne. Obrigada por esse ato forte acompanhando. Agradecemos então a todos que nos acompanharam. É o final aqui. Hoje sempre, Marielle presente. É a Rádio SBS com os brasileiros no protesto de Marielle em Sydney. A todos um grande abraço. Tchau, tchau.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS
Radio.